Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
E para você, como é que é, né, lidar contra isso? Né? O que, que você busca fazer, o que, que você tem feito no sentido de reverter essa situação?
Diego,
que é uma situação
a gente
muito
fica
difícil.
Desesperado que as pessoas se informem, que leiam mais do que a manchete da notícia, que busquem um ponto e contraponto. Ah, o cara fala, eu não gosto do Requeãozinho porque ele é de esquerda. Beleza, mas por que, que você não gosta de mim? Por que, que você não gosta da esquerda? E daí a gente chega num fenômeno que, se você pegar qualquer trabalhador, qualquer pessoa de classe média, e fizer perguntas sem dizer que as respostas são de esquerda ou de direita, e fizer lá 30 perguntas num questionário para ele, ele tende a responder a maioria como respostas que são de ideais mais à esquerda.
Progressistas,
desenvolvimento, compaixão, empatia, igualdade, justiça social. Mas quando você pergunta para ele, ele não gosta da esquerda e diz que é de direita. Ou seja, ele não sabe a diferença disso. E o meu trabalho é que as pessoas passem a saber. E deixem de acreditar só na propaganda. Porque na propaganda todos os governos são maravilhosos. A prefeitura de Curitiba não vai fazer uma propaganda mostrando os seus defeitos. O governo do Paraná não vai fazer uma propaganda mostrando a realidade do Estado. É um mundo de faz de conta. Então as pessoas precisam se informar. E eu digo, se informar não é só pelo WhatsApp, não. É se informar de verdade, é estudar, procurar saber como é que funciona, o que, que é. E assim, um exemplo simples de como a gente não sabe como funciona o Estado. Sabia que a gente tem um problema enorme na saúde pública? A pessoa está com dor de cabeça, ela bate no PS do hospital. Ela não passa no postinho. A pessoa está com um problema que tinha que ser na UPA, ela vai no PS do hospital. A pessoa sofreu um acidente de carro, está arrebentada, ela vai para o PS do hospital. E daí? Daí não tem médico para atender, a fila está enorme e as pessoas ficam com raiva do atendimento. Porque elas não sabiam qual era o caminho correto das pedras. Então, isso também na política. As pessoas têm raiva da política porque elas não sabem como funciona a política. E elas acreditam naquilo que elas leem no WhatsApp. E o nosso trabalho é trazer essa realidade, é trazer a verdade para as pessoas e chamar as pessoas para debater. Não digo discutir política, digo debater, conversar. Por que, que você não gosta da minha posição? Qual é a sua posição? E por que, que você, quando me ataca, você não traz argumentos, só ofensas? Então é isso que a gente precisa trazer para a política. Né? Então assim, não gosto de vocês de esquerda. Por quê? Vocês são a favor do aborto. Cara, eu não conheço quase ninguém que é a favor do aborto. Você sabe a violência que é um aborto? Você sabe o absurdo que é um aborto com a mulher, com a psique dela, com a cabeça dela, com a família? O que a gente é a gente é tão contra o aborto que a gente quer prevenir que uma gravidez aconteça por acidente. A gente quer que as pessoas saibam utilizar camisinha, utilizar métodos contraceptivos, que as adolescentes tenham noção do que é abuso, para que elas possam se defender de um abusador, para que as crianças, os meninos, as meninas tenham essa condição. Então a gente é tão contra o aborto que a gente quer que gravidezes não desejadas não ocorram. E as pessoas não conseguem entender isso. Vocês são contra Deus e a família. Não, meu querido, muito pelo contrário. Quando a gente diz que a gente quer um Estado laico, que é o Estado sem religião, é o Estado sem uma religião. A gente quer o Estado que permita a todas elas, aos cristãos, aos católicos, aos ortodoxos, aos judeus, ao pessoal do candomblé, da umbanda, aos budistas, aos ateus, a que todos tenham a liberdade de se manifestar e pregar a sua religião. Ou seja, nós somos tão a favor da religião que nós queremos todas elas livres. Então, há uma falha de comunicação entre a política que defende o povo e o povo que não consegue nos entender, porque está dogmatizado. Ele acaba optando pela política elitista, com uma pauta moral barata e fácil, sem ser discutida. Esse é o nosso maior problema, é comunicação.
E eu acho interessante trazer esse assunto, porque a gente pode trazer isso para a educação, que é um tema, né, que é muito caro para o governo Ratinho Júnior, né? Na verdade, é muito caro para a população. Se a gente pensar nessa questão de formação, né, do jovem, A gente percebe que o Ratinho tem um projeto para isso, né? Com as escolas militarizadas, é um projeto fazer com que os militares estejam lá dentro.
É um projeto... E eu gostaria de dizer para você que eles têm um projeto de educação diferente. Não, eles têm um projeto de comunicação diferente, porque aquilo é marketing. Porque os pais hoje, infelizmente, e eu sou pai de dois meninos de 9 anos, o Marcelo e o Matheus, são gêmeos, e cara, criar um filho dá trabalho. E eu sou abençoado de ter uma esposa que tem um emprego, que consegue estar em casa, consegue estar presente. Eu consigo estar presente, eu sei que isso não tem preço. Porque eu não tenho que acordar às 4 da manhã para estar num ônibus para chegar no trabalho antes das 7. E chego em casa às 9, 10 da noite, porque o terminal estava lotado, porque alagou a rua, porque o ônibus quebrou no meio do caminho. Então os pais hoje não têm, não são todos os pais que têm essa alegria que eu tenho de estar presente na vida dos filhos. Então o governador vem e fala assim: a escola pública é ruim. As pessoas têm isso na cabeça, que a escola pública é ruim. E não é, porque os professores da escola pública são os mesmos professores das escolas particulares, apenas com menos recursos e mais alunos. Mas aí vem a escola cívico-militar, onde há uma promessa de que o seu filho estará seguro dentro da escola. Opa, quem não quer um filho seguro dentro da escola? Sem o traficante, sem o meliante, sem o marginal, com a polícia literalmente dentro da escola protegendo seu filho. Eu quero, você quer, todo mundo quer. Depois disso vem na propaganda que as escolas cívico-militares terão um horário maior, ou seja, o seu filho não estará na rua, ele estará dentro do colégio protegido por aqueles policiais, enquanto você está no ônibus e trabalhando que nem um cachorro para garantir a comida de casa. Depois eles dizem que a hierarquia e a disciplina militar vão educar o seu filho. Quando qualquer um que leia 5 livros de pedagogia, desses que você pode comprar em qualquer estante, precisa nem ser um livro profundo, mostra hoje que a educação por medo e imposição, ela gera muito mais rebeldia do que resultados positivos. Mas as pessoas acreditam que essa disciplina militar, essa hierarquia, trará ao seu filho a educação que você não teve tempo de dar em casa, e que ele vai passar a te respeitar mais, e que vai respeitar mais os professores. Isso ele vai aprender com você em casa, com o exemplo que você dá, com o exemplo da sua esposa. Não é o militar na escola que vai servir. Pode até ter bons militares nas escolas, que serão bons exemplos. Eu conheço militares e eu defendo a polícia militar de uma maneira que até assusta parte dessa esquerda paranaense, porque eu sou muito pró-polícia. Eu conheço e respeito o trabalho dos policiais, mas os policiais não são preparados para dar atendimento pedagógico e psicológico para crianças, ainda mais que são policiais aposentados. Quer dizer, é o pessoal mais antigo, não é nem o pessoal mais moderno. Então eles vêm despreparados para enfrentar um corredor com 60, 80, 90 crianças. E não vai ser no berro, e não vai ser na porrada, e não vai ser botando informação de sentido e cantando hino nacional, que essas crianças vão passar a respeitar mais aquele policial. Então é uma propaganda, porque atende os pais: colégio cívico-militar vai ter uniforme de graça. Não tem. Colégio cívico-militar vai ter merenda melhor. Não tem. O colégio cívico-militar terá as melhores notas do IDEB. Não teve, cara. A gente tem um cívico militar, nenhum deles aqui foi melhor nota. O Nordeste sem cívico militar deu um baile na gente no Enem. Então, é um projeto interessante para os pais, na visão dos pais, e pode ser um projeto interessante na formação de uma polícia comunitária. A polícia dentro da escola, a polícia envolvida com a comunidade escolar, envolvida com os adolescentes, trabalhando junto com os pedagogos, pode ser algo interessante. Não é algo ruim, mas a polícia dando aula, a polícia responsável pela educação de crianças, sem que ela tenha o treinamento, a preparação, o conhecimento e a formação necessária, não vai dar certo. Se teu carro quebrar, não adianta levar ele no padeiro, por mais bem intencionado que o padeiro seja. Ele não entende de carro, não entende de fazer pão. Educação é com pedagogia, com educadores, e segurança é polícia. Não se misturam quando a gente resolve dar um para o outro. Vai ter caso de ter um bom policial, que seja um bom diretor, que seja um bom... Vai! Tem policial formado em letras, tem policial formado em psicologia, tem policial formado em filosofia. Mas é a exceção que não confirma, né? É a exceção. A exceção não pode ser a regra. Então, é assim, o ensino do Ratinho é ensinar a ler, escrever e obedecer. em cima de uma boa propaganda da Escola Cívico-Militar, porque ela é muito bem aceita na propaganda pela sociedade. Por isso que eu te falei, se eu dissesse para você, ó, nós vamos ter uma escola, Diego, onde teu filho vai ser bem educado, vai ser bem nutrido, vai estar em segurança, vai ter uniforme, vai ter horário integral e você vai poder trabalhar tranquilo. Lógico que você quer isso para o teu filho. Em compensação, se você não quiser essa escola cívico-militar, nós te oferecemos a escola pública do marginal, da maconha, da cocaína, onde os alunos batem em professores diariamente. Daí nós vamos entrar na narrativa. Quando o cara vai ver, a realidade não é essa. É esse o nosso maior desafio. É mostrar que a realidade não é aquela da propaganda. Os professores são os mesmos. As escolas cívico-militares estão chovendo dentro. As escolas cívico-militares estão sem ar-condicionado. É uma realidade que não é a da propaganda. Tanto que as escolas cívico-militares têm caído a adesão a elas. E muitas vezes, das escolas que eles queriam fazer, eles não conseguiram achar policiais dispostos a ir trabalhar nessas escolas. Então, assim, eles querem tirar a filosofia. Por que quer tirar a filosofia do ensino? Porque a filosofia leva a gente a pensar o nosso valor, não o nosso preço. E quem sabe o seu valor não se vende por qualquer preço. Aprende que o valor do seu trabalho, da sua mão de obra, é maior que um valor de uma coisa, de um bem material. Então, esse é um trabalhador que vai dar trabalho. É um trabalhador que vai exigir direitos. É um trabalhador que vai exigir salário. É um trabalhador que vai exigir horários, dignidade e respeito. Então não querem filosofia. Não querem que a gente tenha artes, porque arte ensina. A arte em si, ela é algo que questiona. Então a arte vai ensinar alguém a ser um revolucionário, porque ele vai questionar a realidade. A arte questiona, ou pelo menos deveria questionar, né? Então, tira a arte. O que eles querem? Aprenda a ler sem interpretação de texto, para você poder ler manual de instrução. Aprenda matemática sem saber o seu valor, para você poder somar e diminuir aquilo que eles mandam você somar e diminuir. Aprenda a ciência, mas só até o ponto onde você não vá questionar o status quo. Então é algo muito complicado. É uma geração, é uma busca de um ensino público que gere trabalhadores resignados, que abaixem a cabeça e aceitem tudo. Enquanto os meus filhos, os filhos do Ratinho, os filhos dos grandes empresários, vão estudar em escolas que ensinam filosofia, ensinam arte, ensinam a questionar, ensinam ciência. Por quê? Que eu exijo isso no currículo dos meus filhos e vou abrir mão disso na escola do trabalhador? Então é isso, é um plano de marketing, a escola cívico-militar, para agradar essa onda bolsonarista que tomou conta do sul do Brasil e criar um futuro de trabalhadores resignados que não questionem, né, o sistema em si.
E do outro lado, né, nós temos os alunos e do outro lado nós temos os profissionais, os educadores. Eu acho que talvez a diferença entre uma escola pública e a particular é como se trata o educador, né?
E, no e caso... o número de alunos e o número de acessórios disponíveis. Um cara numa escola particular, ele tem uma boa biblioteca, ele tem um bom laboratório de computador, ele tem uma sala de projetos, ele consegue trazer outras coisas que prendem o interesse da criança e tem também uma liberdade curricular muito maior. Na escola pública, tiraram a liberdade de cátedra, tiraram a possibilidade de um professor ver que um assunto puxa mais o interesse e dá uma estendida naquele assunto para trazer a sala para próximo dele. Né? Ele tem que dar uma cartilhazinha e vai daquele jeito e ele não consegue. E outra coisa que nós temos, que é um problema enorme, nós não temos concursos de professores no Paraná há muito tempo. Os nossos professores estão ficando velhos, literalmente. Estão envelhecendo, estão ficando doentes, estão deprimidos, estão com problemas psicológicos, estão com problemas de saúde. E aí quando o cara tem um problema de saúde, ele ainda perde as aulas porque o governador resolveu punir quem ficou doente. Então é realmente um trabalho contra a educação, contra a formação de cidadão. É a ideia de se formar pessoas que saibam ler e escrever. E mentem para os pais que os filhos ainda vão saber ler e escrever e serão educados. Não, educação é em casa.
Bacana, bacana. Vamos mudar agora, né, da questão da educação. Eu queria falar um pouquinho sobre o Ministério Público. Né? Você tem feito muitas denúncias, né? E que infelizmente essas denúncias acabam, não posso dizer morrer na casca, mas você
pode falar, as denúncias não vão para frente. O Ministério Público some com elas e elas se perdem, ou eles arquivam com as desculpas mais esfarrapadas do mundo, como foi o acordo de não persecução penal do Traiano.
É um bom exemplo.
Não tem uma justificativa legal para aquilo que seja convincente. E pior, não tem uma justificativa ainda para o sigilo. O sigilo não é para proteger o Traiano. As pessoas falam, o sigilo está protegendo. Não, não. O sigilo está protegendo o Ministério Público e o Judiciário, porque eles não conseguem explicar como é que fizeram aquilo lá. Agora, fizeram, é legal, é imoral, mas está dentro das brechas da lei. É um absurdo isso. E assim, o Ministério Público, se você falar com promotores, e existem promotores sérios, tá? Eles ficam indignados, porque algumas denúncias, alguns processos são avocados à gaveta profunda. Você vai lá, e eu tô com uma denúncia, uma coisa incrível. A gente tá levantando isso. Tem um sujeito que foi lá no Ministério Público e falou assim: olha, eu fui achacado, eu tive que dar dinheiro, foi assim para fulano, para beltrano, para ciclano. E isso aconteceu assim, assim, assim. Em 20 dias foi arquivado e não foi para frente. E a justificativa do arquivamento é absurda. A gente ainda vai levar, tá levantando isso, e ainda vai levar isso pro Conselho Nacional do Ministério Público e pra grande imprensa, porque é vergonhoso. Porque é claro que é uma defesa política de certas pessoas.
E para você, nesse sentido, o Ministério Público, teoricamente, é a última instância que você tem para poder pautar essas denúncias. Né?
Exatamente.
Seria interessante também que as pessoas, a população, pudesse pressionar também, pudesse fazer alguma coisa. Eu acho que seria interessante você falar sobre isso.
Muito interessante, mas o Ministério Público, o cara passa para promotor, né? Ele faz um concurso para promotor e passa para Deus. Ele fica intocável, né? Eles e os juízes são intocáveis, eles viram entidades etéreas. Né? Mas o problema é que cada promotor é o seu promotor, é o Ministério Público. Cada um deles tem liberdade total, desde que não incomode ninguém. Porque incomodou, o cara é afastado, a denúncia é avocada, vai para um conselho e o troço é arquivado. Então, assim, o Ministério Público precisava de uma transparência muito maior e precisava de uma reformatação, porque o Ministério tudo pode e não devia ser assim. E ainda tem mais, eles estão com um projeto lá na Assembleia agora, que quando um promotor fizer, já são quase, fizer cagada, me desculpa o termo, mas não tem outra coisa para dizer, quando um promotor fizer cagada, em vez dele ter um PAD, que é um processo administrativo, o Ministério Público apresentou lá na Assembleia, e vai semana que vem para a CCJ, um projeto que cria o acordo de não persecução administrativa. Ou seja, ele faz uma cagada, em vez dele ser punido, que é uma aposentadoria com todas as regalias possíveis, ele ainda faz um acordo e acabou. Quer dizer, o acordo não vale só pro Traiano, pros políticos de influência, para quem tem dinheiro, para bons advogados. Vai valer para eles também. Ou seja, o corporativismo tá tomando conta. E o Ministério Público, infelizmente, pisa na garganta dos bons promotores hoje. Os bons promotores do Gepátria, do Gaeco, estão, e alguns de municípios, estão de mãos atadas para fazer o seu trabalho, porque parece que há um acordo branco entre governo, Ministério Público, TJ, onde as coisas se perdem nas gavetas. E daí são arquivadas porque passou tempo demais, são arquivadas porque não dá mais para fazer, porque as provas se perderam. Eu acho isso vergonhoso.
Muito triste. Quem vai sofrer com isso, infelizmente, é a população, né, Riquião?
Quem sofre é a população, porque vê o seu dinheiro ser roubado, ser desviado, e quem deveria proteger não está protegendo.
Nesse sentido, então, né, a gente tem mais uma denúncia que você fez, e eu queria que você falasse sobre a questão da Sanepar, né? A gente tem aí esse governo cada vez mais contra as instituições, essas grandes empresas do povo, né? Conseguiu privatizar a Copel.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.